Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks do Diplomatas de Sealand. Eu sou David de Mello e hoje eu vou conversar com a Vivian Mendes, que é candidata ao Senado Federal pela Unidade Popular, número 800. Participou dessa conversa também o camarada André Molinari, que é diretor do DCE na gestão Tudo para Ontem, e o advogado Vanderlei Caixa Filho, que também é camarada da Unidade Popular, faz tudo da campanha em Ribeirão Preto e advogado de profissão. É, a gente conversou a candidatura da Vivian, o programa do partido, o programa que ela está defendendo. Fizemos um bate-papo também sobre conjuntura política, situação atual do país, né? E eu acho que vai ser um episódio bem legal, vocês vão gostar. Se você quiser contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo deste podcast, o link é apoia.se/diplomatasdecidos. E também, se você quiser fazer uma contribuição pontual, você pode mandar um pix para diplomatasdecidos, tudo junto, @gmail.com. É isso aí, galera.
Bom, gente, obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês nesse podcast. Sou Vivian Mendes, tenho 41 anos, sou candidata a senadora pelo Estado de São Paulo pela Unidade Popular, mas também sou a presidente do partido aqui no nosso estado. Sou da direção nacional da Unidade Popular, faço parte da executiva nacional do nosso partido. Sou militante do movimento de mulheres Olga Benário, movimento que eu ajudei a fundar, tem um pouco mais de 10 anos aí. Militei no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB. Esses dois movimentos que eu citei estão entre os movimentos que fundaram a Unidade Popular, né? Decidiram construir esse nosso partido. Além deles, nós temos o movimento Luta de Classes, o MLC. Temos também a União da Juventude Rebelião, que é uma organização de juventude revolucionária no nosso país. Então, sou militante do Olga, sou militante dos direitos das mulheres, mas sou também militante dos direitos humanos. Sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Represento o nosso partido, né? Represento a memória dos nossos heróis nessa comissão, nesse trabalho que para a gente é tão importante. Integrei a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, também fui pesquisadora na Comissão Nacional da Verdade, mas sigo aí nessa luta por memória, verdade e justiça através da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, estou sempre nessa luta aí, representando o nosso partido, representando essas bandeiras históricas aí para nós, né? Bandeiras que estão dentro do programa do nosso partido, a Unidade Popular.
Tá, bom, a ideia aqui é a gente poder falar um pouco sobre a conjuntura, né? Para poder trazer a opinião aí dos companheiros, para poder ouvir a Vivian, né? Inclusive as propostas que ela tem. Vivian, o que a Unidade Popular tem de diferente para oferecer uma candidatura institucional? Sabendo que o norte da Unidade Popular é a revolução, e a revolução, ela supera a institucionalidade. O que a Unidade Popular tem? A Unidade Popular tem para oferecer na institucionalidade? Por que eles
É bom dizer que nós temos candidaturas a todos os cargos nessa eleição, né? Não sei se todo mundo está ouvindo sabe, mas a Unidade Popular apresenta a candidatura de Léo Pérez para a presidência da República, com Samara Martins de vice. Esses são os nossos presidente e vice também do nosso partido nacionalmente. Então, essa é uma candidatura para nós muito importante, né, que tem esse compromisso de apresentar o programa do poder popular e do socialismo no nosso país, mas também de denunciar a situação do nosso povo e os crimes que estão sendo cometidos pelo fascista que ocupa a cadeira da presidência também, né? Hoje tem a candidatura de Leonardo Pérez no nosso estado. A gente apresenta a candidatura de Carol Vigliar para o governo, né? Carol Vigliar, nosso número da UP é 80, então Léo Pérez 80, Carol Vigliar 80. Além da minha candidatura ao Senado, a gente tem uma candidatura a deputada federal, da Isis Mustafa, que inclusive esses dias também está aqui comigo no interior, né, apresentando o nosso programa. A Isis, que é uma jovem, né, militante do movimento estudantil, está licenciada agora, mas é a nossa primeira vista UNE, né, secretária-geral da UNE. Ela se licenciou para esse período das eleições, mas é a nossa secretária-geral na UNE. Então, você faz uma luta importante em defesa das universidades públicas, em defesa da assistência estudantil, em defesa também da vida da nossa juventude pobre, periférica, né, denunciando genocídio. Apresentamos aqui para essa região, aqui para a região de Ribeirão, a candidatura a deputada estadual da Amanda Bispo, que também é bastante jovem. A Amanda foi candidata a prefeita na última eleição, em Mauá, uma candidatura para nós muito importante, é uma militante também do nosso movimento de mulheres. Então, a gente tem uma chapa completa nessas eleições e a gente compreende, né, que o papel dos revolucionários, o papel dos comunistas no parlamento, ele é fundamental para a gente, claro, cada lugar que a gente ocupa é um lugar a menos para a direita, então tem uma importância da gente não permitir que eles avancem, mas também da gente poder cumprir o papel de expressar, de fato, qual que é o interesse, os direitos da classe trabalhadora naquele lugar, né? Então, cada uma das nossas campanhas tem um eixo central aí, né, de bandeiras e de lutas. Eu vou falar um pouquinho da minha, mas eu quero ser senadora porque nós precisamos lutar contra a impunidade no nosso país. Então, falei um pouco aí da minha história, mas é centro da nossa campanha a defesa da punição dos torturadores, né? A luta por memória, verdade e justiça, para que a gente de fato faça justiça. Os generais que hoje ocupam, inclusive, altos cargos no governo federal são os mesmos generais que torturaram, prenderam, estupraram, assassinaram, ocultaram cadáveres de militantes políticos, mas de todo o povo durante a ditadura militar. Então, essa é uma bandeira central. E nós queremos colocar o Bolsonaro no banco dos réus. Bolsonaro tem cometido graves violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, e Bolsonaro precisa ser responsabilizado por isso. Então, a campanha tem esse eixo. Nós achamos que é fundamental a gente apresentar isso, ocupar esse cargo para isso, porque, infelizmente, não é uma posição homogênea na esquerda lutar contra a impunidade, né? Essa bandeira da luta contra a impunidade, infelizmente, você tem uma parcela importante da esquerda institucional abandonando, né? Ninguém defendendo a punição dos torturadores, a gente acha que isso é central. E também...
gerou uma cultura de anistia também para as atrocidades.
Pois é, e você veja, a luta pela anistia, que foi uma luta popular, uma luta nossa, para que se, né, a gente lutou para que houvesse anistia no Brasil, a gente queria que os nossos militantes presos pudessem sair dos cárceres com perseguição política, que quem estava fora do Brasil pudesse voltar, né? Mas a interpretação da lei da anistia é uma grave violação de direitos também, porque a interpretação no Brasil é de que anistiou-se inclusive o Estado, inclusive os violadores de direitos, né? É importante dizer também que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a rever a interpretação da lei da anistia, porque autoanistia é um negócio muito bizarro, se a gente for pensar bem, né? A pessoa pode praticar qualquer violação de direitos, basta que ali
no
apagar das luzes eu solto uma anistia, me perdoe, tudo bem. Então, isso é inaceitável, né? Então, a lei, inclusive, a gente nem questiona a letra da lei, não é que a gente precisa de uma outra lei da anistia, não é isso. A lei está lá, escrito certinho. Mas tem um pequeno trecho, né, que fala que anistia os crimes políticos e os crimes correlatos, onde o Estado tem utilizado para anistiar os torturadores, os agentes do Estado. E isso é muito importante a gente rever, porque a gente não pode comparar, né, o que foi, naquela época, a perseguição de um povo que lutava para derrotar um regime autoritário, com um Estado que usa todo o seu aparato, né, todas as suas forças armadas militares contra o seu povo, né? É uma relação muito desigual. Então, nós não estamos falando de uma guerra de dois lados, os dois lados precisam ser anistiados. Isso é uma balela. Na verdade, a gente precisa ter a responsabilização do Estado. Agora, lembrando que a impunidade também não é uma novidade no Brasil, né? A gente tem 522 anos, digamos, mais ou menos, aí, da história desde a invasão dos portugueses, e nós tivemos quase 400 anos de escravidão, e até hoje tem toda uma... coloca-se dúvida sobre qual é a responsabilidade do Estado em relação a esse regime, né? Então, todo momento a gente tem até políticas que são muito pouco, né, para resolver essa fatura, como a política das cotas, todo momento está sendo sempre questionada, como se não tivesse, se o Estado não tivesse que se responsabilizar por esses crimes cometidos por séculos no nosso Brasil. Então, todo genocídio que até hoje acontece contra a população indígena, contra os povos quilombolas, né? Então, você tem uma cultura política de anistia, de impunidade, né, que vai se reproduzindo e se expressa hoje, por exemplo, no ataque, né, das polícias contra o povo pobre nas periferias do nosso país. Você tem uma impunidade que vai sempre se reorganizando, né? Então, a polícia militar, que inclusive essa que a gente conhece, da forma como a gente conhece hoje, foi criada em 69, durante a ditadura, continua perseguindo, continua, ela mesma julga, ela mesma mata, inclusive oculta cadáveres, como fez no período da ditadura, contra a população sempre pobre, né, e geralmente jovem, geralmente negra e periférica. Né? Então, essa cultura da impunidade, ela precisa acabar. A gente lutar contra a impunidade não é uma luta do passado e também não é uma luta apenas dos sobreviventes ou dos familiares de mortos desaparecidos. É uma luta de toda a sociedade contra a impunidade. Então, esse é um dos centros da campanha que a gente tem feito ao Senado, né? Essa luta contra a impunidade. Estamos apresentando isso em todas as nossas candidaturas, quero dizer isso também. A Unidade Popular tem um programa só. O nosso programa do partido é o mesmo programa das eleições. A gente acha que essa discussão, né? Ah, não, mas uma coisa, programa do partido, programa eleitoral, outra coisa. Não devia ser, né? Se é, não devia ser. Então, a gente defende o mesmo programa e no nosso programa está lá, né? É um dos 25 pontos programáticos da Unidade Popular, para o direito à memória, para a justiça e pela punição dos torturadores e os seus desdobramentos. Então, está no centro da nossa campanha a luta pela desmilitarização das polícias, por exemplo, né? O Brasil também já foi condenado internacionalmente a desmilitarizar, e eu falo das polícias porque não é só a polícia militar. Cada dia mais, na verdade, a gente tem um movimento contrário a isso, né? Uma maior militarização das polícias todas.
Aí você vê até a polícia militar fazendo inquérito hoje em dia, né?
Não, pois é, e essa função dúbia, né, entre polícia e militar vai se consolidando, né, vai se enraizando de um jeito na sociedade, e as outras polícias vão seguindo mais ou menos a mesma ordem. Você vê, por exemplo, a Guarda Civil Municipal de várias cidades, como São Paulo, né, eu sou da capital, é cada vez mais militarizada, portando armamentos de alto calibre, né, com funções que vão se naturalizando, né, de forma militar. Então, isso é um grande risco, né, para a nossa população e, claro, afligindo todo o tempo a nossa já tão frágil democracia. Então, essas são lutas para nós muito importantes que estão ligadas com esse debate contra a impunidade. Além disso, claro, como também sou do movimento de mulheres, a Unidade Popular apresenta nessa campanha 68% das suas candidaturas de mulheres no Brasil inteiro. Né? Então, aqui no nosso estado, todas as nossas candidaturas são de mulheres. E a gente fica muito feliz de dizer que isso não expressa uma... simplesmente atender algum tipo de cota ou porque, enfim, né, para surfar numa onda aí de um modismo. Muito pelo contrário, quando a gente decidiu construir um partido político e que ele fosse a expressão do que é o povo brasileiro, do que é a classe trabalhadora no Brasil, essa classe tem cara, né? A classe trabalhadora no Brasil é a maioria de mulheres, a maioria de negros e negras, isso tem que estar expresso no que é o partido. Então, a gente decidiu construir um partido dessa forma e decidimos formar os nossos quadros também dessa forma. Né? Então, nós temos 68% de candidaturas de mulheres e garanto para vocês que são os melhores quadros que nós temos hoje no nosso partido para cumprir essas tarefas. Né? Então, essa pauta da defesa dos direitos das mulheres é muito importante para nós. E claro que ela é uma pauta muito ampla, né? Porque nós estamos tendo que defender salário igual para trabalho igual, nós temos que defender direito à moradia, à vida, condições dignas, as famílias, as casas mais empobrecidas são as que são dirigidas economicamente por mulheres no Brasil, são as casas que mais sofrem com os ataques desse governo golpista, enfim, né? Então, com a alta inflação, com a alta do preço dos alimentos, as famílias dirigidas por mulheres são as que mais sofrem, por isso que a gente tem uma série de defesas para fazer a luta contra a violência às mulheres, mas a gente tem colocado também no centro do nosso debate a luta pela legalização do aborto. A luta pela legalização do aborto no Brasil é uma luta que está dentro do campo da defesa da saúde pública, né? Defender a legalização do aborto é uma bandeira da saúde pública e é também uma bandeira das lutas de classes do nosso país, né? Porque a criminalização do aborto hoje não impede a interrupção de gravidez no Brasil. A gente tem, é claro que é um número difícil de medir, porque como é um crime, a gente tem dados imprecisos sobre o aborto no Brasil, mas a estimativa é que a gente tenha quase 1 milhão de abortos induzidos todos os anos no Brasil. Então, a criminalização do aborto não impede que interrupções de gravidez no Brasil, mas ela é muito eficiente para matar mulheres. E, na verdade, mata mulheres principalmente pobres e negras, né? Então, a criminalização do aborto, ela é voltada contra uma classe, né? Ela é voltada contra uma parcela da nossa classe, que é a parcela mais vulnerável. Então, a gente tem colocado no centro do debate essa discussão. Nós vamos discutir de forma laica, ampla na sociedade, os direitos das mulheres acessarem um aborto legal, se elas assim o quiserem, né? Então, e infelizmente, períodos de eleição, essa é uma das bandeiras que sempre vai ficando para depois, né? Sempre é um debate de que isso não traz voto, que o Brasil é um país muito religioso e que esses temas, enfim, né, pegam mal no período de eleição. E a nossa campanha tem feito um movimento contrário, que é um movimento de defesa da vida das nossas mulheres. E a gente tem tido bastante adesão. A gente tem feito uma discussão bastante franca com o nosso povo, né, sobre o que isso significa, né? Como o índice de abortos é muito grande no Brasil, na verdade, todo mundo conhece, mais de uma pessoa com certeza que já fez algum aborto, e a gente tem, com muita tranquilidade, discutido, inclusive em comunidades religiosas, e explicado por que que a defesa da legalização do aborto é uma defesa de todo mundo, né? Independente da pessoa ser a favor ou contra o aborto, né? Porque a prática do aborto não é uma questão de opinião, né? Não é isso que media a sociedade. O aborto precisa ser legalizado para salvar vidas, né? Então, isso também está no centro da nossa campanha. Eu não sei se vocês viram, porque até o aborto que hoje é legal, a gente tem 3 situações onde o aborto é legalizado no Brasil, ele é de muito difícil acesso, né? Então, essa semana apareceu aí na imprensa que uma criança, né, de 11 anos, está grávida pela segunda vez, é fruto de um estupro, né? Essa é uma criança que teria que ter acesso ao aborto legal sem nenhum tipo de burocracia. Até 14 anos, toda a gravidez é considerada fruto de um estupro, né? Porque até 14 anos, a gente entende que a sociedade toda entende que uma criança não tem condições de consentir nenhum tipo de ato sexual. Então, esse deveria ser um acesso simples. Mas a gente acabou de ver também uma criança de 11 anos em Santa Catarina, que a juíza impediu, né, foi colocando obstáculos para que ela acessasse o direito legal ao aborto, deixando a menina num abrigo, enfim, afastando da família. Então, mesmo o aborto que seria legalizado no Brasil, ele tem portas fechadas para as mulheres, né? Então, fazer essa discussão é uma forma da gente garantir que os direitos, inclusive os que já são permitidos por lei, possam ser aplicados no Brasil. Então, isso tem a ver com por que nós precisamos manter as candidaturas da Unidade Popular, por que eu quero que as pessoas votem na Unidade Popular, porque trazer essas pautas aí pro cenário são muito importantes. Mas a gente tem muita coisa de conjuntura aí que falta.
eu achei interessante você falar da questão da memória, verdade e justiça, porque a gente tem visto as Forças Armadas, a polícia, etc. Então, cada vez mais imbricadas no meio político institucional. Né? A gente tem uma renca de militares que ocupam cargos em comissão no gabinete do Bolsonaro, alguns ganhando salários muito duros. Assim, né? E a gente vai ter um problema para tirar essa galera daí. Né? Independente de quem ganha, assim, né? Pode até ser pior. Né? E eu queria ouvir da camarada, né? Qual que você acha que é o caminho para a gente poder... o que se faz com as Forças Armadas? Porque, assim, a gente tem uma continuidade ideológica dentro das Forças Armadas que veio desde a época da Escola Superior de Guerras, com as missões ABINC da Guerra Fria, do imperialismo americano, etc. E tal. E, aparentemente, o meio político achou que essa ideologia tinha, sei lá, se esgotado com a ditadura militar, com o fim da ditadura militar. Conforme eles foram entrando e intervindo na política institucional, está cada vez mais claro que não. Né? Na verdade, não mudou nada. Eles fizeram questão de recrutar para fazer avanços sucessivos. Né? Essa é basicamente a doutrina deles. Né? E o que a camarada pensa que pode ser um norte de luta para poder levar esse pessoal para a caserna e talvez para transformar as Forças Armadas, se é que dá, né?
Então, várias... isso é muito importante que você tenha dito, porque é uma questão que a gente tem falado bastante sobre essas eleições, né? Tem que falar um pouquinho sobre isso também. As eleições hoje no Brasil, nós estamos num momento muito grave da nossa conjuntura. Então, a gente tem todo momento um tensionamento dessas Forças Armadas que estão aí... pelo menos 6 mil, mas a gente tem entre 6 e 11 mil militares ocupando altíssimos cargos estratégicos dentro do governo. Nem durante a ditadura a gente teve um Estado tão militarizado como a gente tem hoje. E é muito grave porque isso, eles chegaram lá pela porta da frente, né, sem nem realizar nenhum golpe, como um golpe mais clássico, como a gente viu de 64 até 85. Então, você tem uma conjuntura muito preocupante. E, por outro lado, você tem um presidente fascista que todo tempo diz, vai dando sinais de que não pretende respeitar o resultado das eleições. Então, e ninguém faz o que eles fizeram. Tomam um Estado para ficar 4 anos lá saqueando descaradamente as riquezas do nosso povo, usando o dinheiro público para comprar até Viagra. Nem isso eles precisam comprar mais. Né? Assim, saqueando, assim, entregando as terras indígenas para a mão das mineradoras, do agronegócio. Então, você tem uma política muito ostensiva contra nós, né, contra, antinacional, né, entreguista total, inclusive. Então, ninguém faz isso por 4 anos pensando em sair do governo num processo eleitoral simples. Evidentemente, eles têm um plano e eles deixam claro esse plano, apresentaram, inclusive, com as ossos de... As Forças Armadas têm um plano de acabar com o SUS. Esse é um projeto de acabar com a educação pública no nosso país. Então, quando a gente denuncia o golpe, a gente precisa denunciar qual é o objetivo deles com o golpe. Eles querem se manter no poder para poder garantir os seus privilégios e acabar com qualquer direito social que a gente duramente conquistou ao longo dos anos. Né? Então, a situação é, de fato, muito grave. Então, a gente tem colocado nesse processo eleitoral, as nossas candidaturas também a serviço dessa denúncia. É o que tem feito principalmente a candidatura do Léo Péricles e das nossas. Convocado o povo para participar das grandes mobilizações, construído mobilizações de forma unitária com outras forças políticas para que a gente possa ter uma força social que impeça que um novo golpe se instaure no nosso país. Para nós, esse é o único caminho. Não é possível a gente barrar esse avanço do fascismo e do golpismo simplesmente no processo eleitoral. Né? Isso nos preocupa muito, porque outras forças de esquerda têm colocado todas as suas fichas no processo eleitoral. E para nós, independente de quem vença as eleições, o que a gente vai enfrentar no próximo período é muito grave. Né? Porque o que os militares têm feito, no mínimo, é dizer, se quiserem governar daqui diante, será comigo. Eu quero ser um uma figura central aqui nessa política.
E o fascismo também consolidou como uma força social, né?
Exatamente, tem, né, e foi criando seus mecanismos sociais, né? Nós vamos ter até o final do ano 1 milhão de licenças de CAPs, de caçadores, né, que podem ter, possuir uma quantidade muito grande de armas de calibre, inclusive.
É um exército, né?
É um exército. Então, e, enfim, com todas as desculpas necessárias para poderem transitar por aí, né, com esse armamento. Então, essa é uma situação que está colocada e que nós vamos ter que enfrentar, né? E, infelizmente, a polarização dessas eleições, está todo mundo discutindo política, mas nunca foi uma eleição tão despolitizada, né? Então, não se apresenta programa, não se apresenta, de fato, um projeto de país que seja capaz de tirar o nosso povo dessa lama, né? Com 33 milhões de brasileiros passando fome, como a gente está vendo, com 100 milhões de brasileiros mais, até com algum nível de segurança alimentar, que quer dizer que a pessoa está escolhendo se ela vai almoçar ou se ela vai jantar, o que ela vai, né, o que ela vai ter condições de comer. Então, é muito grave, né? A situação do nosso povo é muito grave. E você não apresenta nenhuma política concreta nesse sentido. Ao contrário, o que você tem é uma ampliação do ponto de vista dessa centro-esquerda, digamos, uma campanha mais social-democrata, tentando crescer as suas bases ao centro e à direita, inclusive, né? Porque o Alckmin nós nunca consideramos ele um cara de centro. Ele sempre foi um cara da extrema-direita, né? Inclusive, nós estamos em São Paulo, no estado que mais prende pessoas no Brasil, né? São Paulo, a gente tem mais de 900 mil presos hoje no país.
Quem é professor sabe da história do Alckmin.
Pois é.
A
gente tem uma memória aqui, a nossa, né, uma memória, infelizmente ou felizmente, né, uma memória que não é tão curta, e a gente sabe o que significou para o nosso povo ter Geraldo Alckmin como governador de São Paulo, né, dirigindo essas forças repressivas contra o nosso povo tanto tempo, inclusive, então a gente sempre considerou ele de direita, então não adianta tirar foto com um arrozinho do MST para a gente achar que ele é de esquerda, né, porque, infelizmente, nós estamos lembrando bem da história dele. Então, essa ampliação de uma política, né, à direita tem graves consequências, né? Então, você não apresenta nenhuma política, de fato, que coloque na defensiva essas forças ultra-reacionárias que têm crescido no nosso país. Então, a gente não pode, de fato, sair dessa situação sem se aprofundar nas políticas de uma justiça de transição, como a gente tem dito, que o Brasil não passou. Os países, em geral, que enfrentaram momentos autoritários, digamos assim, passaram por determinados mecanismos de justiça de transição, né? Então, principalmente sobre isso que eu estou falando, a responsabilização do alto comando sobre os crimes que aconteceram contra o nosso povo, né? Uma das políticas. E você tem uma série de reformas que seriam essenciais para a gente desmontar da forma como é hoje as Forças Armadas são hoje no nosso país. Então, muitas medidas poderiam ter sido tomadas, mas infelizmente não é isso que se apresenta como uma perspectiva entre a polaridade que está aí no centro do debate eleitoral desse ano. E é por isso que a gente tem apresentado as nossas candidaturas com tanta veemência e apresentando que esses são pontos centrais para que a gente possa avançar. Só com uma mobilização de amplas massas populares, povo organizado, compreendendo o que significa um golpe, porque a gente tem raízes profundas na consciência do nosso povo do que foi o golpe militar, né? Do que foi o ataque à educação no nosso país naquele período. E hoje o que a gente tem é uma desinformação muito grande sobre o que foi aquele período, né? Então, esse trabalho de mobilização, de organização, de expressar para o nosso povo o que significa um golpe, uma ditadura não é ruim só para a esquerda, como muitas vezes parece. Como a gente vive uma democracia que é realmente democrática só para uma parte da população, é verdade, né? Muito frágil, muito insuficiente para atender as necessidades do nosso povo, a gente fala assim, mas na periferia não tem democracia mesmo, então tanto faz. E não, é verdade. Isso é uma reforma aí de uma ideologia implementada, inclusive, durante a ditadura, que dizia que só perseguia os terroristas. Não, a ditadura só perseguia o terrorista. Se você, se o seu parente foi assassinado, é porque ele era terrorista. Para o povo trabalhador, a ditadura foi ótima, isso que eles dizem até hoje. Era seguro, não tinha problema, a educação ia bem, a economia ia bem, é uma grande mentira, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que eu acho que é um exemplo emblemático. Na vala de Perus, né, a vala que a gente identificou, localizou no cemitério de Perus, que foi criado o cemitério durante a prefeitura do Maluf, ainda durante a ditadura, né, nos anos 70. Perus é um bairro de periferia de São Paulo, assim, bem distante. Havia criado um cemitério durante a ditadura e foi criada uma vala comum, clandestina, onde foram depositadas 1.500 ossadas nessa vala. Né? E dessa vala, a gente identificou até hoje 5 desaparecidos políticos e a gente procura por mais um. Então, no universo de 1.500, apenas 6 são desaparecidos políticos, né, por motivação política clara. Assim, né? Gente que lutava contra a ditadura, para ser mais preciso. 6. E quem são as outras 1.494 pessoas que foram encontradas nessa vala? Cerca de 500 eram crianças que morreram no surto da meningite que a ditadura tentou esconder, ou assassinadas pelo Esquadrão da Morte, e os outros eram trabalhadores, moradores de periferia. O Esquadrão da Morte foi muito atuante, criado durante a ditadura, como as milícias hoje, né? E cumprindo essa função de assassinar o nosso povo pobre. Então, não é verdade que uma ditadura é ruim só para a esquerda. Isso é uma narrativa, né? Já que está na moda falar de narrativa, então é uma narrativa que vem sendo consolidada por quem detém o poder e tem todo o interesse de desorganizar o nosso povo para combater um avanço de retiradas de direitos e liberdades democráticas, né? Inclusive ameaçando as próprias eleições. Mas eu estou confiante de que nós conseguimos avançar e de que é possível a gente derrotar o fascismo. Assim. Para isso, a gente precisa de grandes mobilizações.
Mudando um pouquinho o eixo da conversa, eu acho que é um assunto de extrema importância na paridade. Né? Saiu nos últimos índices econômicos, né? Eu vou saber de cabeça, não fiz a anotação, mas a gente verifica que houve um crescimento do PIB e uma queda da inflação, né, dentro desses indicadores que foram divulgados nesse mês. Só que, pelo contrário, a gente vê também o crescimento da insegurança alimentar. Né? Também caiu o desemprego, né? A gente sabe que caiu por causa da informalidade. E a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome efetivamente no país. Né? E semana passada teve um cidadão aí que foi na casa de uma diarista oferecer marmita, né, para ela. E ela inclusive achou que era uma gravação de um vídeo para outra, depois ela achou que era brincadeira, etc. e tal. Perguntando se ela ia votar no candidato do PT e tal. E aí, na hora que ela falou que ia votar, ele falou, então você não vai ter comigo. E aí, depois foram puxar a capivara do homem. E o homem era ruralista, né, cheio de dívida com o Estado, que era um gente cidadão de bem que a gente conhece, clássico. Né? Queria saber assim, o que a camarada pensa em relação o papel do agronegócio na fome. Né? Porque a gente vê que teve quebras de safra, etc., mas também teve um lucro recorde. Né? Tivemos o desmonte também dos estoques de grãos que foi feito ao longo do governo Bolsonaro. A gente vê a dolarização do preço da nossa comida, sendo que a gente tem excedente que a gente manda para fora. E, ao mesmo tempo, a gente vê também todas as forças principais da eleição acenando para o agronegócio. Então, assim, qual que é o papel do agronegócio na fome que o nosso povo está sentindo e como que a gente pode avançar em relação a essa pauta?
A gente tem colocado também na nossa campanha entre os eixos principais a defesa de uma reforma agrária popular, baseada, inclusive, na agroecologia. Porque o nosso povo, quando come mal, né? Quando come comida envenenada. E você falou muito bem, né? todo mundo acenando para o agronegócio. Eu queria fazer esse alerta, é impossível você agradar ao mesmo tempo o agronegócio e dizer que vai defender os povos originários, os povos indígenas. É uma contradição antagônica. Você tem que escolher que lado que você vai defender, porque são interesses absolutamente contrários. Então, a defesa do meio ambiente, a defesa dos povos indígenas, a defesa da reforma agrária popular é a defesa da vida do nosso povo, para que a gente tenha o direito de comer e comer alimento com qualidade, né, para que eu possa viver com dignidade. O agronegócio no Brasil é essa farsa, né? Enfim, são uma força social histórica, né, se aproveitando da terra, dos recursos naturais do nosso país, né? E, ao mesmo tempo, nessa contradição, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu até acho interessante que esses dias fui dar entrevista com uma rádio de direita, bem de direita mesmo, o cara foi prefeito da ditadura, inclusive, bem bolsonarista, e aí você começa a falar de socialismo e eles ficam de Cuba, né? A cara estava falando, não, porque em Cuba a pessoa tem que ficar de manhã na fila para conseguir um pão que o Estado que fornece. Eu falei, olha só, Cuba tem 11 milhões de habitantes, né? Uma ilha. E aí você está aqui no Brasil que tem 33 milhões de pessoas passando fome, é 3 vezes a população de Cuba. Estou falando que 33 milhões de pessoas não têm um pão para comer por 24 horas. Mas você se acha no direito de ficar criticando, né, um outro país que tem uma fila para pegar um pão que o Estado garante para que a pessoa... Né? Enfim, Cuba tem muitos problemas, não é isso. Cuba sofre por um bloqueio econômico grave, a situação do povo é difícil e tudo mais, não é isso que eu quero dizer. Mas essas formas de nos atacar, né, tem a ver com uma defesa dessa linha que é a mais atrasada, é a defesa do agronegócio, de uma elite, de um... Nós temos 300 e poucas pessoas do Brasil que são bilionários. 300 e poucas pessoas. 300 e poucas pessoas que podem gastar R$1 milhão todos os dias e que vão morrer ainda bilionários, né? Nós temos meia dúzia de pessoas, e é meia dúzia mesmo, que detém a mesma riqueza que os 50% mais pobres. É inaceitável essa contradição. E ela está muito baseada nessa relação com a terra, né? Essa histórica relação com a terra, com o latifúndio, o que isso significa no nosso Brasil. Inclusive porque a desindustrialização do nosso país gravíssima, que vem desde o período Fernando Henrique, é verdade, mas que continuou no período dos governos do PT, se aprofundou recentemente, ela vai colocando, dando mais importância ainda para esse eixo econômico que é o agronegócio hoje, né? Essa é a lógica, é ali que está centrada a economia do nosso país. Isso é muito grave. Então, ao mesmo tempo que a gente defende uma reforma agrária para que o povo tenha condições de comer, inclusive, porque a gente tem feito essa denúncia, nenhum país se desenvolveu no mundo se fazer reforma agrária.
É uma contradição, né? Os governos que têm entrado no governado, eles têm defendido muito o neoliberalismo. E é uma contradição até para quem é liberal, porque se você pegar as escolas mais clássicas de economia, já apontam que a doença holandesa, que se você tem um país cujo carro-chefe da economia seja commodity, quem sofre é a indústria.
Exatamente. E esse é o movimento, ele vem se agravando. Esse movimento vem se agravando. E gerando cada vez mais desemprego, cada vez mais miséria, cada vez mais precarização de trabalho. Então, as duas coisas estão muito ligadas, né? Mesmo que sejam assuntos diferentes, são temas muito ligados. E a gente tem feito essa denúncia. Nenhum país do mundo, inclusive, nem os países capitalistas se desenvolveram sem fazer reforma agrária, né? Então, a reforma agrária, e é isso, não é uma reforma agrária de qualquer jeito. Não, nós queremos comida de qualidade, nós queremos uma reforma agrária popular, nós queremos que o povo tenha condição de voltar para o campo com dignidade para produzir, né, que não seja expulso pelas condições precárias do campo. Não é isso que a gente quer, nós temos condição de ter tecnologia, né, fazer produção de alimentos com tecnologia, né, mas com qualidade, sem veneno, com produção familiar, e isso é central para que a gente possa enfraquecer, inclusive, essas forças que hoje são tão determinantes na nossa política. O latifúndio, né, o agronegócio não é tech, não é pop, não é tudo, mas tem muito poder no nosso país, né? Então, e não está nem aí para o nosso povo, né? Porque o dólar do preço que está, vende tudo para fora, o nosso povo pagando caríssimo no arroz, um dos maiores produtores de arroz do mundo, que é o Brasil, né? Então, um litro de óleo, R$10, o maior produtor de soja do mundo, né? Então, essas contradições estão ligadas com o modo de produção que a gente vive. É por isso que a gente luta, de fato, né? Tudo isso que eu estou falando é muito importante, mas para resolver o problema do nosso povo, a gente precisa construir o socialismo. Eu falei tanto, né? Que aí...
E esse exemplo de Perus é fantástico.
De quê?
Exemplo de Perus é fantástico.
Eu tenho falado sempre disso de Perus, gente.
Absurdo.
Tá gravando.
Tá gravando, tá gravando.
Não, depois, na hora que você parar de gravar, eu faço um pouco.
Ah, não, tá bom. Tá bom. Mas... Ah, mas quem gosta.
É.
Mas, companheira, tem mais alguma coisa que quer falar?
Não sei, quanto tempo a gente falou aí? Só
a gente falou 40 minutos.
Se eu botar esse material, vai dar uma meia hora.
É.
Tá bom, então, né? Porque a gente
faz pessoas. Normalmente a gente faz episódio de 40 minutos, 45, mas você que sabe. Né?
A questão do agro é muito importante, se frisa. Né? O Brasil, ele fornece o espaço e a água. Porque os insumos para agricultura, semente, o maquinário, tudo isso é de fora. Ou é importado, ou são empresas transnacionais. Então o Brasil, na verdade, sempre manda dinheiro para fora.
Produz e manda de volta.
Exatamente. Não só na plantação, mas no uso desses insumos para a agricultura. Porque um trator tem valor mais agregado do que uma semente de soja. Né, que vai para a China ou para outro país. Isso é importante. Nós servimos para exportar água. É isso que o Brasil faz. Interessante.
Bom, gente, quero agradecer todo mundo que escutou aqui esse podcast até o final. Sou Vivian Mendes, candidata a senadora pela Unidade Popular. Meu número é 800. Vou pedir para todo mundo aí que puder divulgar a nossa campanha, as nossas redes sociais, porque o processo eleitoral é muito desigual no Brasil. A Unidade Popular é partido mais jovem. A gente não tem nenhum centavo de fundo partidário. A gente recebe 0,06% do fundo eleitoral. E não temos tempo de rádio nem de TV, então queria pedir para todo mundo que puder ajudar a nossa campanha a chegar mais longe. A minha rede social é vivianmendes.oficial, a rede social da Unidade Popular em São Paulo é unidadepopular.sp. E eu queria pedir também para vocês conhecerem as nossas outras candidaturas, né? A candidatura da Carol Vigliar também está na rede, aí fácil de achar, da Isis Mustafa, número 8.000, deputada federal, Isis Mustafa, e da companheira Amanda Bispo, que é 8123, o número dela, também estão nas redes, para todo mundo seguir, acompanhar as candidaturas, saber um pouco mais das nossas ideias. Sigam aí também o Léo Pericles, Samara Martins, para governo federal 80. É isso, obrigada,
obrigado,
gente.
Obrigado, companheiro.